Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz.
Enfim, temos muitos assuntos, né?
Nossa.
Temos, é até difícil
de
escolher.
Você, eu tava com saudades.
É bem diferente do... É.
Já faz o quê? Uns 2 meses que a gente não se encontra?
Ao em vivo?
É. Acho que quase.
Acho que sim.
Quase.
Tantas coisas aconteceram.
Éramos jovens inconsequentes, exato, uma vida pela frente.
Você acha que você é uma pessoa diferente do que você era, sei lá, a última vez que a gente se encontrou ao vivo?
Eu acho.
Uau, isso eu acho muito excitante.
Eu acho que eu sou uma pessoa diferente do que eu era, de verdade, desde a última vez que a gente se encontrou ao vivo.
E você consegue colocar um pouco em palavras? Porque eu vejo que realmente tem uma aura diferente.
Algumas fichas energéticas caíram para mim. Talvez é como se eu tivesse naqueles momentos empurrando um piano para cima do Everest. E agora eu sinto que... Não sei se dá para falar que eu tô esquiando a descida ou se eu tô só empurrando talvez um acordeão.
Mas a sensação então de muito alívio. É isso que você tá...
Não sei se é alívio em si, mas talvez uma fluidez melhor em termos de algumas fichas e algumas... Talvez um retorno a uma essência mais importante e quando as coisas encaixam... Daí parece que você não está se esforçando para fazer as coisas.
Então, você agora tocou num assunto que sempre me fascina. Eu acho que todos nós ficamos fascinados com isso. Por que, raios, quando a gente se transforma e a gente vai para um outro patamar, ao mesmo tempo a sensação subjetiva sempre é de que a gente voltou para casa, que finalmente a gente se reencontrou com aquilo que a gente no fundo era. Por que que esse andar para frente, do ponto de vista subjetivo, sempre dá uma sensação também de que você está voltando para o começo? Não é? Assim, o sabor não é muito esse?
Sim. Eu acho que tem a ver com uma limpeza de campo. Eu sempre gosto dessa metáfora do limpar o campo, que tem muito a ver com tirar todos os ruídos, ficar mais no que é essencial, né? No fim, porque acho que essa volta para casa talvez seja de você... Sabe aquelas séries que tem os acumuladores?
Uhum.
Eu acho que no fim é quando você faz essa limpeza toda da casa e vai tirando tudo que você acumulou ao longo do tempo, das coisas boas e das ruins, e você talvez reencontre a sua casa mesmo, né? Que é você e como você é, o que você quer. Eu acho que a gente passa de alguma forma por esses processos algumas vezes na vida. Mas eu queria devolver essa pergunta e vocês. Vocês se sentem diferentes desde a última vez que a gente se viu?
Você primeiro, Gu.
Eu espero que sim. Não posso subestimar. Eu sei que eu me coloquei em lugares e situações desconfortáveis suficientemente para mexer com vários pontos relevantes aqui. Mas eu acho que fundamentalmente sempre tem uma volta de muita humildade quando a gente se dá conta do tamanho do jogo que a gente está inserido aqui, né? Eu estava lembrando daquele livro do Simon Sinek, O Jogo Infinito, e eu acho que a gente talvez confunda um pouco essa questão de se conhecer melhor ou desse caminho que a gente chama de caminho espiritual, o nome que a gente quiser dar a isso, como um caminho que se chega a algum lugar e ali se fica bem, né? Parado, curtindo. E eu acho que esse risco eu não corro, porque... Embora eu não tivesse claro para mim a questão desse ser um jogo infinito e nunca atribuí a ele um lado de ser o oposto de um jogo finito, portanto ele pudesse ter algum momento que ele desse algum conforto de ter chegado a algum lugar, eu acho que para mim sempre tem um desafio mais interessante, onde eu não tenho nenhuma oportunidade diferente, a não ser tentar usar alguma coisa que eu tenha aprendido. E como se eu saísse realmente com... Toda vez que eu descobrisse uma ferramenta nova, ato subsequente aparecesse alguma situação onde eu tivesse que usar ou voltar para um padrão anterior. Então, essa caracterização do jogo infinito, por isso que eu não sei se essa mudança é uma mudança que dá para... Eu espero que ela aconteça o tempo todo. Eu espero mesmo ser essa mini metamorfose ambulante aí, porque é o que me daria a sensação de não estar parado no jogo. O que mais me assustaria é ter em algum momento algum conforto de que eu cheguei a algum lugar.
Eu quero ouvir a resposta do Bi, mas eu ia te perguntar. Você sente que você é uma pessoa avessa ao conforto? Per se?
Eu estava ouvindo uma entrevista outro dia, até lembrei de você. Acho que não vale a pena entrar em quem estava ali, mas eu acho que ele foi descrevendo um pouco da história de vida dele e eu me identifiquei bastante. E eu acho que, talvez pelo contexto da minha vida, quando mais jovem, inserido num lugar bastante caótico, né? Uhum. Eu acho que o que desperta ali, naquele momento, o que despertou em mim, que hoje eu consigo, em retrospectiva, entender melhor, é um lugar de se ver muito pouco valor, ver muito pouco valor em si, né? E precisar construir, talvez, uma narrativa que vive muito da validação do externo. Então, eu acho que eu passei por todo esse processo de construir tudo, de precisar construir muita coisa fora para conseguir chegar em algum lugar onde eu imaginava que dali eu ia começar a ter algum valor sempre vindo de fora para dentro. Só que esse lugar, quando eu cheguei, eu imaginei ter chegado, eu encontrei só um vazio muito maior, como é o caminho peculiar daí, que é o que faz a gente começar a questionar. E isso é muito, muito comum, né? Você... ter muito desconforto nos momentos onde você está parado. Porque tem um processo de uma síndrome de impostor que não vai embora nunca, né? E eu acho que desse lugar, quando a gente, pelo menos eu, quando sentia que estava confortável, eu vinha muito esse lugar do impostor. Quando eu comecei esse outro caminho, talvez de me conhecer melhor, entender de onde eu vim, essas coisas todas, de onde eu, quais eram os meus gatilhos e tudo mais... eu caí nesse... talvez eu tenha entrado num outro tipo de síndrome do impostor, de nunca estar confortável também nesse caminho. Então, hoje eu constato também esse processo em mim. Então, eu acho que nesse... talvez agora entendendo que esse é um lugar sem finitude, né? Que vai ser basicamente a trajetória da vida. Não é que eu fico desconfortável no conforto. Mas eu acho que eu me provoco, talvez, a não correr o risco de ficar muito confortável e criar uma finitude num jogo infinito.
Eu queria complementar uma coisa que você falou, porque eu acho que às vezes a gente tem essas conversas e pode gerar um mal-entendido num aspecto. Eu estou totalmente alinhado com você, mas ao mesmo tempo eu olho para você e eu acho importante deixar aqui registrado em ata que eu nunca te vi tão bem. Então, é importante a gente deixar registrado que não querer viver no conforto não significa estar mal ou querer viver no sofrimento o tempo todo ou qualquer coisa assim. Você pode estar muito bem de dentro para fora sem que necessariamente você esteja numa situação de conforto, num lugar de conforto. Pelo menos é assim que eu entendo. O que eu quero dizer é que do jeito que a vida está, do jeito que o mundo está, você precisa ser, eu me arriscaria a dizer, até bastante forte na capacidade de alienação para poder se sentir plenamente confortável com a vida do jeito que ela está. Isso não significa que você tenha que se sentir mal, você pode se sentir muito bem, ao mesmo tempo que você está desconfortável com como a vida está indo, como é que as pessoas estão vivendo, o que está acontecendo com os jovens, o que está acontecendo com a cultura, com o mundo, com o planeta. Então, eu acho que dá para a gente estar feliz com a gente mesmo, com o existir, com a própria essência mesmo, ao mesmo tempo que a gente não está confortável. Sabe, tem muito a ver, vocês dois estavam falando, me vinha muito aquela distinção clássica dos três eus. Aquele eu que é o que você é, aquele eu que é o que você acha que os outros esperam de você, E o terceiro eu, que é aquilo que você espera de você. Então, quando eu estava ouvindo o Snow falar, eu estava vendo que parecia que assim, você se despediu do que os outros esperam de você e você alinhou muito melhor aquilo que você espera de você com aquilo que você é nesse momento. E aí isso te dá essa fluidez, quase que essa tranquilidade de apenas carregar um acordeon. E você, Gol, quando estava falando justamente dessa liberdade em relação ao que os outros pensam. Né? Que eu acho que é fundamental para a gente poder chegar na nossa versão raiz. Quase que na raiz quadrada de si mesmo. Em algum momento, aliás, eu quero voltar nesse tema da raiz quadrada.
Vamos voltar. Você sabe que tem uma coisa que eu... Obviamente a gente já discutiu algumas vezes aqui, eu sei que o Bit em especial tem uma opinião relativamente formada sobre o Curso em Milagres, né? Mas eu acho que eu tive a oportunidade recentemente nessa minha última incursão de talvez entender por que é um livro tão difícil de se começar. E eu acho que a minha conclusão é porque todo mundo começa ele pelo começo. Eu acho que ele tem uma porta de entrada que talvez você pudesse passar a vida inteira só nessa porta de entrada e talvez nem ler o resto do livro, que é uma parte que diz, que fala muito sobre a divina providência, mas de um lado diferente, né? Eu que sou, contei um pouco dessa mini história e acho que o controle sempre foi o que eu entendia como ser a ferramenta mais acessível para poder sair da energia do caos, né? E, portanto, é uma prisão. Então, eu que vim dessa história de tentar tirar a prisão dos outros e nada melhor do que começar por mim mesmo. Ele tem um capítulo que fala regras de decisão. Né? E regras de decisão é de uma maneira muito interessante de você talvez imaginar que quando você pede uma guiança de alguma coisa mais forte do que você, ou alguma coisa que você acredita, você já definiu os parâmetros os quais você quer ser guiado. Então você cria um framework, né? Um modelo de algumas possibilidades, você pede ajuda para escolher dentro das possibilidades. E esse negócio começa muito de um lugar diferente, que é, você tá querendo uma resposta, só que você não sabe a pergunta. Então começa por um lugar de dizer, me mostra a pergunta para que eu possa entender para que lado vai. Então muito mais do que você quer viver, o que você quer experienciar, do que o desfecho que você gostaria de sentir ou de viver. E isso parece uma coisa simples, mas é muito profundo, né? Porque ele parte de um lugar onde você basicamente se dá conta de que a única forma de você não continuar projetando o passado no futuro é você desconectar completamente da ideia de que você sabe do que é melhor para você. E isso é muito difícil de a gente aceitar no ponto de vista do ego, né? E aí eu peço até para o Bi depois desenvolver. É muito contraintuitivo você falar assim, não, mas é claro que eu sei o que é melhor e o que é pior para mim. Eu posso não conseguir fazer, mas a verdade é que será que não existe um questionamento anterior a esse? Eu falei do Curso em Milagres aqui porque é uma referência que eu passei um tempo olhando essa porta de entrada. E se você realmente consegue, em algum momento, ir para esse lugar onde você abre a questão da pergunta... O que eu vim viver aqui? O que, que eu imagino seja importante para viver? O que, que eu quero sentir? Muito mais do que eu quero experienciar. E a partir desse momento, pedir uma guiança, falar assim, eu não sei qual é a pergunta e hoje eu não vou tomar nenhuma decisão sozinho. É uma coisa meio mágica isso. E a partir daí, porque se você não passar desse lugar, não adianta você querer desenvolver algum outro caminho dentro do... Estou dizendo especificamente dentro do Curso Milagres ou qualquer outra coisa que seja não dual.
Uhum.
Porque ele começa de uma porta de você. Não adianta você olhar e dizer, não, isso aqui não é real. Ou eu não estou experienciando ainda o que é real, o que não é real. Isso aqui faz parte de algum nível de ilusão. Eu acho que tem esse passo anterior. Não sei se eu confundi demais aqui.
Eu achei que você foi bem claro. Eu só não queria atrapalhar o seu flow, mas muitos ouvintes nos perguntam onde eles acham o Curso em Milagres, porque. Às vezes a gente cita aqui e não é uma coisa que você... O que esse livro que você falou... acho que se você puder dar um...
O livro...
Você falou que tem um livro aqui pelo começo, enfim.
Na verdade,
Você puder hoje, contar um pouco hoje, mais sobre o curso de milagres?
Tá. Eu acho que eu estou falando de uma ferramenta em especial, sim, porque eu acho que o curso de milagres, embora tenha esse nome, ele é uma... Talvez eu não seja nem a pessoa mais capacitada para desenvolver sobre o tema, mas é um livro que foi escrito teoricamente por uma pessoa canalizada, embora ela não diga que ela era canalizada, ela se chama de escriba, chamada Helen Chatman, que era uma psicóloga do Columbia Hospital em Nova York, que desde muito pequena vai recebendo orientações e tal, e ela era uma pessoa muito cética, e ela começa a escrever um livro que, junto com o companheiro dela na época, de trabalho, ela pergunta, deve ter um modo, ela vê muitos conflitos do dia a dia, dos egos dentro da universidade, dentro do hospital, e ela pede que muita guiança no sentido de como sair de uma maneira melhor. Existe um outro caminho que não seja esse aqui, e ela começa a receber esse conteúdo, escreve um livro que é basicamente hoje um manual não dual, né? Uma forma de você ressignificar tudo que você enxerga como se fosse uma cocriação egoica e tal. E, enfim, ele é muito libertador e muito desafiador, porque ele é muito... Não existe um professor que explique o livro, assim como não existe um professor da Bíblia. Embora exista uma escola de estudo da Bíblia, existem escolas de estudo do Curso de Milagres. Só que ele dá muita margem à interpretação, assim como a Bíblia. E aí, então, se dependendo de quem explica o livro, ele pode te deixar mais confuso ainda, porque a chance de você interpretar aquilo de uma maneira absolutamente equivocada e se desconectar do outro é muito grande. A gente via conversando disso até um pouco mais cedo, eu e o Bi. Quando você entra numa escola não dual e você usa a escola não dual para justificar a sua não conexão de empatia, de enxergar o outro, entender de onde ele está vindo, você caiu na armadilha principal do processo.
Mas aí, olha, eu acho que a gente tem que...
Não sei se eu expliquei bem
o
livro.
Não. Você está muito claro, mas eu acho que tem algumas coisas que são pressupostos do que você está dizendo que para algumas pessoas talvez não sejam claras. Então, quando você fala do não dual, né, dá até a impressão que, sim, não dual, lógico, araucárias, palmeiras, né, jabuticabeiras, mas não dual é um estágio de experiência da realidade que é mais ou menos o topo do estágio de experiência, né, concebível, onde todas as polaridades desaparecem, inclusive você, a polaridade entre você.
É o suprassumo da unidade. Né?
É, exatamente. Só que esse que eu acho que também é o detalhe, né? Você disse meio por alto assim que eu tenho um problema com o Curso em Milagres. Eu queria falar um pouco mais de onde é que me pega no Curso em Milagres. Não é no conteúdo, é na forma. É a ideia de que você vai fazer um manual para as pessoas sem escalas irem direto para o último estágio possível de evolução da consciência, sem necessariamente amadurecerem e aprenderem sobre todos os estados intermediários, entendeu? Eu não me sinto seguro, quando eu vejo a estrutura do Curso em Milagres, de que seja uma coisa que, uau, ótimo, é nessa que eu vou. Entende? Me dá um pouco uma sensação de que, ao invés de você ir assimilando a coisa, impressão, tá? Eu não tenho uma experiência profunda na coisa. Ao invés de você ir assimilando e amadurecendo nessa direção a partir dos conteúdos, por exemplo, você sabe que eu também adoro dizer eu não sei o que é melhor para mim, né? Eu digo isso como se fosse um mantra. Ao mesmo tempo, eu não acho que treinar essa passagem direto de um ego normal para um ego que não sabe mais, que tira a mão do volante, do treinar isso do dia para a noite, eu não estou convencido de que é o melhor caminho, entende? É quase... Eu vejo o risco de você ir para a imitação do Buda.
Entende? Eu acho que eu concordo com você. E ele tem uma coisa muito específica que hoje eu tenho mais certeza do que nunca, e eu acho que daí talvez venha os equívocos de interpretação, ele é um processo que é 99% prática e 1% teoria. Então, eu concordo com você em que sentido? Eu acho que só nesse tema que eu levantei aqui agora, eu podia passar uma vida inteira praticando. E ele tem 365 lições. Então, é um processo de reprogramação mental, em último aspecto, em última instância, ele é. Mas ele pede realmente uma prática diária e de observação que eu não sei se uma vida que não seja quase semi-monástica permite usufruir dele na sua integridade. Eu não tenho dúvida de que tem ali pérolas incríveis.
Nem eu.
Não tenho dúvidas. E eu acho que ele, como uma das ferramentas, e essa foi uma das que eu dei um exemplo, junto com outras coisas todas que a gente discute aqui, fazem um bate-cinto interessante.
Sim, também
concordo. E eu acho que tem muita coisa ali, e não são as mais óbvias, que se praticadas no dia a dia podem ser realmente muito libertadores.
Agora, você sabe, tem aí um subtema que eu gosto demais. Por exemplo, essa época, nos anos, fim dos anos 60, começo dos 70, nos Estados Unidos, tinha alguma coisa ali na água que eles estavam tomando que era diferente, que foi quando teve essas canalizações do Curso Milagre, mas teve também. Você deve ter lido as coisas do Law of One. Você leu aquilo? Também é uma outra canalização, também é basicamente uma consciência mais evoluída, a gente não sabe se é extraterrestre ou não, fazendo uma canalização, um grupo de pessoas fazendo as anotações, mesmo esquema. E também tem coisas muito interessantes de uma consciência, sei lá, multidimensional ou extradimensional, até difícil de falar. Agora, por que que eu acho que tudo isso é muito fascinante? Porque já fizeram um outro exercício baseado num princípio chamado diálogo de vozes. Já ouviram falar disso? Diálogo de vozes é uma coisa que foi desenvolvida por terapeutas. Basicamente é assim, você parte do pressuposto de que facetas suas podem ser entendidas como um personagem. E esse personagem, você pode dar nome a ele. Então, por exemplo, vamos falar com o seu procrastinador. Agora vamos falar com o seu juiz. Agora vamos falar com o seu...
Eu lembrei dessa história.
Então, essa é a história do diálogo de vozes. Então, você percebe em cada situação que os seus conflitos podem ser descritos como conflitos de perspectiva, de opinião, de diferentes facetas tuas. A ideia do diálogo de vozes é botar cada uma dessas facetas falando em voz alta, e você deixa elas falarem. E é interessante quando você faz isso, como a energia muda, porque a energia flui, e a facilidade com a qual você consegue fazer isso, porque a nossa psique, ela se multiplica em personagens. Aliás, é por causa disso que a gente consegue canalizar, tá? O problema de você ser um médium é que é virtualmente impossível você saber quando você está canalizando você, alguma faceta de você que você não acessa, e quando você está canalizando alguma coisa exterior a você. Tá? Esse é um problema insolúvel, e por isso que as pessoas às vezes ficam olhando para os médiums e com uma certa inveja do superpoder do médium.
É o médium de Schrödinger.
É o médium de Schrödinger. É um pepino você se exercer como médium. Porque você, na verdade, você, com muita frequência, você está falando algo que vem de você. E você nunca sabe exatamente o que é o que. Mas por que que eu estou te dizendo isso? Porque chegou um momento em que fizeram uma experiência. Tem um cara chamado Genpo Roshi, que é um mestre zen, que faz esse exercício desse diálogo de vozes. E ele ia falando: agora quero ouvir tal voz em você, agora quero ouvir tal voz em você. Aí, a certa altura, ele dizia assim: agora eu quero que fale, depois que a pessoa estava quente, agora eu quero que o iluminado em você fale. E a pessoa que já está quente naquilo sai falando de um lugar que você diz assim: impecável. Então, se a gente for pegar isso do ponto de vista fenomenológico mesmo e tentar compreender como é que isso é possível, você vê que a melhor resposta é que algo que os mestres muitas vezes dizem, o Moody diz, outros dizem assim, que de certa maneira você já é iluminado, você só precisa
descobrir. Essa era a minha pergunta para você.
Então, provavelmente é exatamente isso. Existe uma faceta tua
Que já é não dual.
Né? Que já é não dual. É. Porque a realidade tem uma faceta, uma dimensão não dual. A questão toda é que você normalmente não está sintonizado nela, você está sintonizado nas outras. E a história toda é... Aí é que entra meu ponto. Eu acho que você está sintonizado nas outras e não só nessa, por boas razões também. Não é que simplesmente assim as outras facetas são só véus que estão atrapalhando. Entendeu?
É. Mas aí, indo nessa linha do Bi e somado à pergunta que você fez mais cedo, e eu gosto muito daquele livro do Adyashanti, O Despertar Autêntico, se a gente já conversou com ele. E quando a gente passa por esse lugar não dual, né, a gente subestima a velocidade com que o ego se apropria até dessa operação.
Uhum.
E rapidamente, e o Adyashanti fala muito nesse livro, que o jogo que a gente entende como ele terminando ali, ele começa ali.
Uhum.
Então, quando a gente fala de conforto e desconforto, o receio é você chegar nesse lugar dessas vozes que o Bi falou, do espiritualizado, vamos dizer, o lugar do iluminado, e parar ali e ficar. E rapidamente o ego já tomou conta daquilo. Não estou dizendo nem que é o ego espiritual, ele já se apropriou realmente da operação. Através do quê? Do conforto.
Sim.
De estar ali. Cheguei.
Mas assim, mas esse é um, esse
eu
um dos caminhos. Esse é um dos caminhos.
Cheguei.
Esse é um dos caminhos do conforto. Mas o outro é a segurança que o ego busca. E só o ego precisa dessa segurança toda. Então, agora eu tenho tudo sob controle. Agora eu entendi. Agora eu cheguei lá. Agora é só eu consultar o manual.
Aliás, qual é a frase que mais define o fato de você não ter entendido nada?
Ah, entendi.
Então, mas no fim, o que a gente está falando é que a gente vai ter que passar o resto das nossas vidas entre essa, nessa tensão, certo? De...
Caras.
Cara, mas eu gostaria de trocar essa frase, porque eu senti isso um pouco mais cedo, que talvez viesse desse lugar. É, e eu acho que tem... Eu acho que o que mais motiva não é a tensão desse lugar. É muito mais você ter achado um fiozinho do novelo e começar a puxar. Eu acho que é uma curiosidade mais do que tensão. Saber que tem mais coisa embaixo do buraco da Alice ali, né?
Eu acho que tem essa é a pegadinha. A pegadinha é assim. A tensão existe, mas ela não está em nós. Existe uma tensão cósmica, tá? Essa tensão cósmica existe. Então... existe uma direção, como se fosse assim, uma corrente de energia que leva todas as consciências na direção de uma expansão, de uma leveza, de um carinho, de um acolhimento, de uma generosidade com todas as facetas das coisas. E aí, claro que nessa dimensão você se atrapalha, você se confunde, você tropeça, mas você levanta e vai desemaranhando as coisas, entendendo o que, que é o quê, com quase que um carinho. E existe uma outra corrente da manifestação que é uma guerra, é uma tensão, é um engano, é uma mentira.
Uma batalha.
É mais do que uma batalha, é uma conspiração que quer te escravizar. Tá? Então, a questão toda é que as mesmas realidades, quando são vistas com uma ótica, levam para um lugar, quando você vê com uma outra ótica, você pode até achar que você está fazendo um avanço, mas aí é que é aquilo que o Gol sempre aponta. Você às vezes acha que você está avançando e na verdade você está retrocedendo. Eu só não acho que o coitado do ego seja o verdadeiro culpado. O que eu acho é que o ego é a principal porta de entrada dessas energias da negatividade. Então, a negatividade na gente ela é muito forte, porque é uma energia cósmica. E ela entra pelo nosso ego. Então, você acha que você se libertou de alguma coisa importante, você ficou leve, você tem a alegria da consciência num estado mais puro e mais livre, mas dentro de você ainda mora o medo. E aí, então, no momento seguinte, você já está fazendo hedge, você já está se defendendo, você está se protegendo para a eventualidade de alguma coisa te acontecer no futuro. E aí você está frito.
Você não acha que também tem um pouco do que é chamado do rebote do ego, né? O ego backlash, que quando você está começando a sentir esse lugar do outro lado do véu, que questionamento de dessa realidade exatamente como ela é colocada, e o ego, obviamente, sente intimidado dentro do processo.
Claro.
E rapidamente te puxa daquele lugar com uma velocidade...
É, mas é que eu acho, eu concordo, eu só acho que quando você descreve assim, parece que o ego, este sacana, está pronto para nos pegar e nos meter numa encrenca. E o que eu acho é que ele, toda vez que ele reage assim porque a energia do medo o forçou a reagir assim. Entendeu? O ego nada mais é do que aquela parte da gente que está automaticamente tentando nos proteger. Ele não tem nenhuma agenda maligna. Ele quer nos proteger, só que o problema todo é que a gente precisa avançar na direção de uma fé na existência que supere o nosso instinto animal de luta pela sobrevivência. E esse instinto animal de luta pela sobrevivência, toda vez que ele se ativa, ele ativa o ego, porque, na verdade, o ego acaba a serviço desse instinto de sobrevivência. E aí, então, a gente começa a ter esses backlashes todos. Quando, na verdade, quando você se dilui numa dimensão maior, mais próxima do infinito, para o animal em nós, é uma morte. Isso não significa que para a consciência não seja uma libertação.
Mas é interessante você falar isso, porque hoje, por acaso, eu estava ouvindo uma entrevista de um cara que chama Zach Bush, lá no Rich Roll, por acaso, totalmente... Que é um médico que tem umas empresas de... Está criando algumas tecnologias aí para ajudar o mundo. É um cara muito legal, muito diferente. E ele estava falando que, no fim, a gente... Ele dá um passo antes do ego, que ele fala dos nossos cinco sentidos. No fim, nós não somos aprisionados pelo nosso ego, nós somos aprisionados pelos nossos cinco sentidos. E essa, no fim, essa noção toda de escassez que a gente tem vem muito mais porque a gente é limitado a ver a realidade através dos nossos cinco sentidos. E eu achei isso muito interessante, porque isso é pré-ego, né?
É, na verdade, eu acho que ele está falando das cinco portas de entrada do nosso instinto.
É, exato.
Quer dizer, a nossa programação instintiva, ela está sempre lá fazendo com que o medo volte a aparecer. E é por isso, voltando para um tema que o Go trouxe, Go, essa parte aí eu acho que a gente vai esquentar. O que você está procurando?
Não, eu estou procurando... Eu me lembro de um livro que fala muito disso, que chama Seat of the Soul, do Gary Zukav.
Ah, então. É perfeito, é isso. É
e
boa referência.
Eu estou querendo ver o nome em português aqui.
É, do livro do Gary Zukav. É isso. Gary Zukav fala exatamente isso. Bem lembrado. Bem lembrado. Né? É simples assim. Eu nem sei como é que chama em português. Mas aqui. Gary Zukav não tem... Deve ter dois... Tem dois ou três livros dele. O que tiver traduzido é esse, que é o mais importante, que ele escreveu uns 30 anos atrás. É daqueles livros que a Oprah ama. Então.
Foi o primeiro livro que a Oprah leu. Ele foi, acho que, o primeiro convidado da Oprah.
Ah, inclusive. É?
É, foi bom, o primeiro livro
então...
da Oprah. É, eu me lembro dela dando esse depoimento e conversando com ele. Por acaso, quando estávamos... quando a gente foi... A primeira vez que a gente foi no Science and Non-Duality, eu, você e Larry Shine... A gente parou numa livraria um dia para discutir esse livro.
Que memória.
Rapidamente.
Melhorou tua memória, hein, cara?
Pois é.
Melhorou. Agora que você abandonou as drogas.
As drogas.
Você está vendo como está cada vez melhor, apesar de não no conforto? Agora, você sabe que no sábado
sede
à noite...
Sede da alma.
Sede da alma.
Sede da alma.
Sede da alma.
É, faz mais sentido.
Você sabe que sábado à noite eu acabei, antes de dormir, assistindo no Netflix a entrevista que a Oprah faz da Michelle Obama. Você fica babando com aquelas duas. Eu vou dizer o seguinte, eu virei para o lado e só comentei assim, eu não sei se tem alguma pessoa no nosso país com esse grau de maturidade de qualquer das duas.
É?
É, não. É absurdo.
Você viu no Netflix a entrevista dela com a Viola Davis?
Vi. Pelo amor
de
Deus.
Eu acho também que é uma que vale a pena ver do...
Pelo amor de Deus. Aquela mulher me nocauteia. Né? A Michelle Obama também, mas as duas juntas conversando, cara, que é aquilo? É para você escutar de novo e dizer, e não é que nessas, isso que eu acho muito interessante, não é que as duas se propõem a alguma coisa assim, eu vi a luz, eu atingi o grau não dual ou qualquer coisa assim. Elas nem sequer se vestem de branco e fazem namastê. Mas assim, cara, dá para você ser um ser humano muito evoluído e estar nesse mundo liderando um monte de coisa boa. É impressionante, dá para ser exemplar. E isso é o ponto que eu queria puxar, sabe? Eu acho que nós hoje em dia, por causa de todos os excessos que vêm da nossa tradição, nós, para tentar encontrar um caminho espiritual que tenha algum frescor, a gente tem ido numa direção que muitas vezes faz com que a nossa libertação no infinito pareça, de algum jeito, um êxtase do próprio eu, disfarçado, tá? Então, a gente tinha falado nos últimos tempos do narcisismo cultural e tudo mais. É impressionante como a espiritualidade contemporânea é a cocaína para quem quer se sentir especial, tá? E, nesse sentido, é que eu acho que a velha estrutura da qual a gente se afastou muitas vezes, que é de pensar na consciência infinita, não como sendo nós mesmos, na verdade, sem que a gente perceba, mas como sendo a fonte com a qual a gente se relaciona, eu acho que essa estrutura, ela muitas vezes nos coloca no lugar certo de estar equilibrado e humilde. Por exemplo, uma coisa que você está sempre falando, né? Assim, eu no fundo não entendi. Né? Eu, no fundo, não faz sentido eu estar num lugar de conforto. No fundo, se eu acho, ahá, agora estou naquele lugar, você desconfia disso e é por isso que você se mantém equilibrado. E eu acho que você tem toda a razão. Agora, é muito mais fácil...
Essa, só um... Se mantém equilibrado, acho que forte a frase.
Tá bom, tá bom. Eu estou de bom humor hoje. Isso. Eu tô
vamos revisitar isso.
Um surto de generosidade, assim. Né? Eu só lembro dos momentos que você está na vertical.
É, eu acho que eu vou continuar te ligando só quando eu estiver equilibrado.
Não faça isso.
Uma questão de amostragem. Não,
mas o ponto é que, para mim, o verdadeiro equilíbrio é você não cair na ilusão. E você... É muito mais difícil você cair na ilusão quando você se sente uma coisa infinitesimal diante do mistério do que quando você fica procurando encontrar o Atman dentro de você como se você fosse o Criador, coisa que você também é. Mas o que eu quero dizer é que quando você, hoje em dia, vai procurando cada vez mais a não-dualidade como todo o infinito está dentro de mim, como é fácil você ter experiências até místicas completamente legítimas, mas quando você sai do estado da experiência mística, que acontece com todo mundo, porque por definição é apenas o estado, uma experiência, um fenômeno transitório, quando você sai daquilo, se o teu lugar normal, cotidiano, é um lugar de um narcisismo light contemporâneo, como é fácil você acabar inflado e se achar, nossa, eu agora, então, depois desse último retiro de ayahuasca, ai, aí eu olho para você e eu penso, ai, que pena que você ainda não viveu o que eu vivi. Entende? E quanto que isso acontece sem que as pessoas percebam. E elas vão desenvolvendo uma vaidade espiritual que, obviamente, é um grande problema.
É, até porque... Eu acho que quando a gente conversa sobre retiros elefantinos ou viagens elefantinas, eu digo para vocês que nunca vão me achar no palco, mas só na plateia, é para não correr o risco de eu cair num lugar desse. Uhum. Mas mais do que isso, eu conversava sobre esse tema ontem com uma amiga que recentemente se converteu ao cristianismo evangélico. E é claro que nesse primeiro momento tem muita, eu acho que tem muita da energia, a emoção de ter encontrado alguma coisa que faz sentido, e claro que tem a energia do pertencimento, como qualquer outra coisa que você quer estar com os pares, quer estar com as pessoas que estão vibrando na mesma frequência que você, e acho que isso tem toda a validade,
está
tudo bem.
Muito bonito.
É muito forte, é muito legal, e é uma experiência metafísica quando acontece de verdade ali, e eu... Agora, eu acho que por si só, se você imaginar tudo que está escrito, né, que foi relatado como dito por Jesus, seja na Bíblia ou seja em qualquer outro pergaminho que veio na sequência, ou qualquer outra coisa não dual, nenhum processo desse pode ser excludente, né? Ele só pode ser inclusivo. Então, se você se deparar num lugar onde você realmente acha que aquilo é especial porque se te separa do outro, já é a sua bandeira vermelha para lembrar que você tem que voltar para o começo.
Uhum.
Porque essa é a grande armadilha. É você realmente acreditar que por ser especial você é melhor que o outro e você foi na contramão de todo o processo espiritual, mas, seja ele qual for.
Mas aí é que está. Agora, você está falando bem em linha com o que eu quero dizer. Isso me ajuda a explicar onde que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado. É assim, as experiências espirituais são todas maravilhosas e elas muitas vezes se parecem. Extremamente, quando a gente vê as descrições desde que o mundo é mundo, é mais ou menos a mesma direção. Então é muito curioso como quanto mais a gente vai na direção do realmente elevado, mais as perspectivas e descrições convergem. Então assim, é mais fácil você pegar pessoas muito evoluídas de qualquer tradição espiritual e encontrar uma convergência de opinião e descrição delas do que no botequim da esquina, né? Então, essas experiências, elas são muito universais. Só que o que acontece? Quando você sai delas, elas são traduzidas de acordo com o teu nível psicológico e o teu nível de consciência egóico. Essa é a tradução que é feita.
Estruturação da linguagem.
Mas eu acho que você estava falando e o que me veio aqui é o seguinte: o caminho da ida, que você disse que praticamente todos chegam no mesmo lugar,
uhum,
ele dificilmente não passa pelo coração, certo? É. Só que o caminho da volta é sempre o ego que traz.
É.
Porque o que ele quer fazer? Ele quer entender qual foi o caminho que levou ele até ali.
Mas escuta, mas não é só
porque
isso.
Porque ele quer montar uma estrada para voltar para lá.
Não é só isso. Você está pensando só numa ponta, eu estou pensando na outra. Eu estou pensando que você tem que pegar essa experiência e integrar na vida aqui. Porque que a gente queira, a gente não pode viver lá.
Não, claro.
A gente está aqui. E o que acontece é que para você trazer aquela experiência para cá, você tem que interpretar mesmo. E você tem que assimilar ela dentro da tua personalidade egóica. Só que se a tua personalidade egóica, com todo respeito, é uma porcaria, você ter tido uma super experiência mística na Ayahuasca não necessariamente vai te levar aonde você pensa que vai. Porque no fim você vai pegar aquilo e você vai fazer a tradução e a inserção dentro da tua personalidade porcaria.
A integração.
Muito pelo contrário. Os riscos são grandes.
Então
aí,
né? O que eu acho é assim, hoje em dia a gente tem essas novas possibilidades que são maravilhosas e que todos nós deveríamos usá-las, só que assim, em todas as culturas tradicionais, e quando falo culturas tradicionais, até eu estou falando dos antigos gregos, por exemplo, para você ter essa porta de entrada, onde você acessava aquela dimensão, onde você ia além da morte, e você descobria duas coisas: um, que a morte não existe; dois, que a humanidade toda é uma coisa só. E eles descobriam isso, os gregos iniciados, isso 2000 e tantos anos antes do nosso tempo. Mas para eles se prepararem para isso, eles ficavam um ano e meio se preparando, tinha toda uma história, depois tinha todo um processo de ida, tinha todo um processo de volta. O que me atrapalha muitas vezes é que hoje em dia, não, ao invés de se entender que aquilo é um caminho de uma riqueza que pode te mostrar o norte para onde você tem que ir, muitas vezes as pessoas estão tentando consumir esses caminhos como se fosse algum tipo de atalho. Se você soubesse a quantidade de vezes que uma pessoa vira para mim e diz assim: eu tenho essa coisa que me incomoda, eu tenho essa angústia que não passa, eu tenho, às vezes, coisas, estruturas complicadas de personalidade, coisas que todo mundo tem, né? Eu tenho essa fobia de cachorro, qualquer coisa que eu valho. Vou tomar cogumelo, ou vou fazer uma ayahuasca para... Você não acha que pode tirar isso de mim? Então, isso me preocupa bastante, porque como se essas questões que nós mesmos criamos e que nos deixam meio tortos, porque todos nós somos meio tortos mesmo, né? como se a gente fosse usar essa experiência de acesso ao transcendente como alguma coisa que, em última instância, é assim, aí quem sabe quando eu voltar, eu volto sem esse incômodo. E isso me preocupa bastante.
Eu não vou dizer para você que é impossível, mas eu entendo exatamente o que você está falando. É claro que a integração do que você acessa, seja num estado alterado de consciência ou numa conversa qualquer, a integração do que você acessa ali é quase mais relevante do que a informação.
Uhum.
E eu vejo realmente nesse aspecto muito pouco trabalho no pós-experiencial para se cuidar dessa integração.
Uhum.
E vejo muito entusiasmo em se acessar a informação.
Mas, cara, eu te digo mais. Você tem toda a razão. Você falou uma coisa muito central. É possível. O problema não é que seja impossível. O problema é você ir para essa experiência com essa intenção. Porque quando você tem esse acesso... Essa experiência espiritual é como se fosse uma função que tem um componente quase que randômico, às vezes. E isso eu estou fazendo uma tradução
porque
quase...
Porque a história da... Lembra, a gente não sabe qual é a pergunta.
Pois é, isso. Então, o que acontece? Você, de fato, pode, nessa transformação que vai ocorrer com você, voltar sem aquilo que estava te incomodando. Mas você também vai voltar com várias outras coisas que nem necessariamente vão ser mais fáceis. E que não necessariamente você está mais pronto para assimilar. Né? Então, tudo isso, na verdade, para mim, concentra no seguinte. Como você pode, com a tua consciência individual, querer se apropriar das forças espirituais de uma forma instrumental? E o ponto central, para mim, é que a espiritualidade verdadeira é você colocar a tua identidade e a tua personalidade individual a serviço do infinito. E não querer consumir infinito para ser uma personalidade individual melhor, mais resolvida, qualquer coisa assim, entendeu?
Eu acho que essa é uma questão muito central. Né? Quantas coisas estão sendo feitas em nome dessa espiritualidade que a gente está chamando, que no fim está sendo vista como uma grande mecânica em que você vai lá arrumar partes de você mesmo que você acha que não estão funcionando. E eu acho que esse ponto que você trouxe, Bi, é o talvez... o mais central de todos, né? Que é como é que você se conecta com o universo no lugar de dar, e não só de receber, né?
Uhum.
E que eu acho que, no fim, essa é a linguagem que tá faltando para as pessoas. Né? Uhum. Acho que as pessoas não têm essa ideia. Eu acho que tá todo mundo vibrando numa angústia tão grande que, no fim, usa essa forma que a gente tem de tem um problema, logo preciso resolver, tem uma dor, preciso tomar uma aspirina, tenho...
Mas isso que você falou... Snow, é meu ponto. E é por isso que, desculpe, vovó diria que eu estou trazendo brasa para minha sardinha. Mas assim, é por isso que eu acho que a resposta que a maior parte das pessoas está procurando nem está na dimensão espiritual. E eu sou fanático pela dimensão espiritual. Mas está numa coisa que, suficientemente compreendida, está na própria psicologia. E essencialmente é o seguinte. A solução é aquilo que a vida não te deu, o que você sente que a vida não te deu, é você que tem que dar para a vida. Tá? Isso está em toda a psicologia, você não precisa de nenhuma substância para chegar nesse lugar. Então, quando você olha para a tua angústia, por trás da tua angústia tem sempre uma sensação crônica de falta. Descubra do que é que você tem falta. E... trate de entregar para a vida. Aí você vai me dizer, mas escuta, como é que eu vou oferecer e entregar aquilo que eu nunca recebi? Ah, se você tentar fazer isso de verdade, você vai descobrir não só que você é capaz, como só assim você consegue preencher a sua falta. Porque a sua falta é uma criação do teu inconsciente. E, portanto, só a tua criação pode preencher a falta que você criou, tá? E isso é o caminho para resolver essas angústias pessoais e tudo mais, etc, etc. Né? Então, isso não
cê
tem
fez,
nada a ver
com... Você fez aquela voz de término de episódio.
É, tá então, quase não, soltei um quebra.
Eu achei precoce
não,
isso.
Eu achei, não, eu também fiquei...
É prematuro,
fiquei até
com... não?
Me deu até uma certa...
Eu falei, pô, será que eu perdi noção do tempo e tá acabando
não,
já?
Não,
mas,
não,
mas,
não.
Mas eu queria fazer não. Um cabé, mas eu fiquei pensando...
Eu acho que eu subi no meu púlpito inconsciente.
Mas eu pensei que isso que você tá falando tem a ver com o que o Gol falou das perguntas também. Né? Porque no fim é que volta naquele lugar que você estava falando do curso de milagres, né? Uhum. Que você não se preocupar em como você se resolve, você abre mão da pergunta.
É, assim, para mim, sabe, algumas coisas são muito práticas, não sei se eu se eu, às vezes eu simplifico tudo, mas eu tenho o Gol aqui no meu lado como um companheiro que sempre me dá uma cutucão quando eu estou começando a achar que é isso, né? Mas essencialmente, para mim, sabe, se você passa os dias com uma pergunta assim, você olha em volta, for heaven's sake, olha em volta e se pergunta, como eu posso contribuir? Como eu posso contribuir? E leva essa pergunta a sério, você já vai para um outro lugar.
Eu vou fazer...
E forças poderosas vêm ao teu encontro, e quando você vê, você está caminhando sobre as águas, você está pisando em cima de brasa, você quase voa pela janela, mas só porque você disse isso, pô.
A gente estava conversando aqui um pouco antes de você chegar sobre esse momento, talvez seja uma das maiores crises de ansiedade da humanidade.
Sem dúvida.
Pelo menos das que a gente tem. Uhum. E eu estava tentando lembrar na história qual momento parecido que isso pode ter acontecido, que ainda existam registros claros. Né?
Uhum.
E aí eu cheguei num autor que eu gosto muito, e que ele é, eu acho que é uma das pessoas mais mal interpretadas, talvez pelos títulos dos livros que ele escreveu, que é o Dale Carnegie.
Grande gênio.
Pra mim, o Dale Carnegie, ele tem aquele livro que é o mais conhecido dele, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que todo mundo entende como sendo lendo a capa, você vai imaginar que tem alguma coisa a ver com manipulação. E é um dos melhores livros sobre conexão que eu conheço.
É a arte de dar, né?
Yeah.
E com o título que pega no ego das pessoas e que é a maior obra de marketing para fazer as pessoas lerem.
E que é um livro ruim de você carregar no avião e mostrar que tá lendo pro cara do lado, né? Que já começa a te olhar se ele falar alguma coisa. Enfim, e ele escreveu um outro que por acaso tá aqui, que chama-se Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Que eu achei muito pertinente para os dias atuais e eu fui ver quando ele escreveu. Ele começou a escrever esse livro, a pesquisa dele começou mais ou menos em 1948. Então ele pegou uma geração que tinha passado basicamente pela Primeira Guerra Mundial, pela crise de 29 e pela Segunda Guerra Mundial. E quando você vai vendo um pouco do que ele descreve dos encontros que ele tem, das patologias que vieram na época e dos números de suicídio, os números de transtornos mentais entre jovens e tal, é muito parecido com o que a gente vive hoje. Então ele começa a pesquisa a partir de 48, ele pega toda a inércia desses três processos que eu acho que são muito significativos. E aí a gente estava conversando um pouco antes, a gente tem agora a cereja do bolo é a inteligência artificial e a sensação que as pessoas têm de não saber exatamente o que é isso, como isso vai impactar a vida de cada um. Né? A gente estava discutindo um pouco antes que a sensação das pessoas, eu usei uma analogia que eu não sei se o Bi compartilha, de que pelo menos as pessoas que estão próximas de mim têm a impressão que elas estão olhando para um carrossel que está rodando a 180 km por hora e elas acham que a única forma de entender esse carrossel é elas rodarem na mesma velocidade que o carrossel. O que faz com que elas só fiquem mais confusas e tontas, né? E eu acho que todo mundo está muito na dúvida de saber o que significa isso, o que quer dizer essa história. Isso é o grande mal da humanidade ou é o grande salvador, né? E eu acho que é um tema que a gente começou a conversar pouco. E tem algum... Depois eu vou fazer um paralelo com o que diz o Dale Carnegie, que a gente pode ver se aplica aos dias de hoje.
É, mas você sabe que, justamente, aquilo que nós estávamos dizendo antes a respeito do que pode ser uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, que é um acesso a essa outra dimensão que beira o infinito, eu acho que se aplica muito a esse caso. Eu, hoje em dia, não tenho certeza se a palavra inteligência é ideal para descrever esse fenômeno. Mas, para mim, tem uma coisa que é muito clara. Esse é o momento mais espiritual que a nossa tecnologia já viveu. eu estou convencido que se a gente tivesse que fazer uma metáfora, aí entra uma viagenzinha bem nerd, tá? Mas se a gente pensa em termos de matemática, para mim está muito claro que é assim. Quando você tem a soma, você tem uma cooperação. Quando você tem a subtração, você tem uma oposição, tá? Um conflito. Quando você tem a multiplicação, você tem uma transformação. E quando você tem a potência, você tem a multiplicação por si mesmo. E isso é a consciência se olhando e se multiplicando, e se transformando a si mesma em si mesma. E isso é evolução espiritual. A exponencialidade é a manifestação na matéria do espírito. E aí o que acontece? Nós estamos...
Pode. Eu tenho uma pergunta.
Pode.
Você acha que tem um risco da inteligência artificial iluminar e parar?
Olha, o que, que eu acho que está acontecendo? Primeiro, é importante localizar o que está acontecendo. A grande revolução é por causa dos chamados Large Language Models, tá? Que isso é uma coisa que começou em 2017. Então, a grande revolução aconteceu em 2017, a gente está vendo as consequências dela. O que, que é essa grande revolução? Antes, cada sistema computacional aprendia sobre um assunto. Então você tinha uma coisa para aprender sobre imagem, outro para aprender sobre linguagem, outro para aprender... Nada mais é do que o Big Data com bastante processamento. Então era assim, reconhecer padrões de um determinado assunto, né, e os assuntos eram específicos. O que, que aconteceu em 2017? Eles descobriram um metamodelo. A partir daí, qualquer padrão pode ser correlacionado com qualquer outro padrão que existe na internet ou no real. Sabem o que isso significa? Então, vou dar um exemplo de uma aplicação prática que já existe. Então, é assim, eu boto você naqueles aparelhos que fazem a leitura de ressonância do funcionamento do teu cérebro, que áreas estão mais ativadas e tal. Então você tem aquelas imagens, né, de que partes do teu cérebro estão piscando e tudo mais. Muito bem. Você coloca isso no computador. Aí eu mostro para você uma figura de uma girafa, ou melhor, de um elefante, tá? E aí você pergunta para o computador o que o Go está vendo nesse momento. Ele, olhando o teu funcionamento cerebral, ele já consegue dizer um elefante. E ele mostra uma imagem equivalente à do elefante que você viu. Você percebe o que isso significa? Significa que a inteligência, ou o algoritmo, ele já consegue fazer a correlação entre a imagem do elefante e o teu processamento cerebral quando você vê um elefante. Significa que no momento que eles tiverem acesso por alguma outra fonte ao teu funcionamento cerebral, eles sabem o que você está pensando, tá? E aí eu falo eles porque a questão não é a inteligência artificial. Eu acho que muito antes de um cenário Skynet e tudo mais, nós simplesmente temos os bons e velhos seres humanos com uma capacidade de controle e manipulação de todo mundo num nível difícil de descrever. Eles vão ter a capacidade de persuasão absoluta, eles vão ter a capacidade de... Sabe, por exemplo, aquela história de você ver os 250 músculos que têm microcontrações? Então, a inteligência artificial, inteligência, seja lá o que for, ela consegue ler todos esses músculos já por uma câmera. Ela sabe o que você está sentindo melhor do que você. Ela reconhece esses padrões e ela pode associar com qualquer coisa. Então, o que acontece é, vai ser maravilhoso na medida em que a gente vai descobrir correlações que nós nunca imaginamos. Mas é terrível na medida em que tudo aquilo que você não sabe sobre você, outros vão saber antes de você. Ou seja, o que aconteceu em 2017 é que eles descobriram o Matrix. Tá? Então, agora, tudo é transformável em tudo. Por isso que o GPT é um transformer, gerador pré-treinado. É isso que ele é, o GPT. Então, eles podem transformar tudo em tudo. Ondas cerebrais em imagens, contrações musculares em compras, tudo pode virar qualquer coisa.
E em função dessas conclusões todas que você chegou, você revisitou as suas crenças sobre livre-arbítrio? Não?
Cara, é uma excelente, inteligentíssima pergunta, porque é como se fosse o seguinte. A pergunta filosófica que está por trás e um amigo com quem eu estava trocando ideias sobre inteligência artificial ontem, ele estava dizendo, para mim, a grande questão é o que é entender? Né? O que é entender diante daquilo? Essa compreensão desses transformers, desses GPTs, é diferente daquilo que o nosso cérebro faz quando compreende? E aí, eu preciso acrescentar mais uma camada nessa conversa. Eu sei que está ficando densa, mas a pior coisa nesse assunto é a gente parar antes da hora, tem que ir até o fim. Tem um outro cara que eu tenho que botar na conversa, que é um cara chamado Jaron Lanier. Esse cara é um gênio, um filósofo da informática, da inteligência, nem é da inteligência artificial, da realidade virtual, há décadas. Ele trabalha na Microsoft. E ele diz uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão fundamental. Ele disse o seguinte: o problema central é que quando fizeram a internet, eles tinham um problema de banda, eles tinham que economizar espaço.
Uhum.
Então, o que eles fizeram? Eles pegaram todas as informações, os bytes, e registraram os bytes sem registrar o contexto de procedência. Então, cada byte é neutro. Então, não tem um contexto de onde ele veio.
Uhum.
Hoje em dia, a gente poderia fazer com que tudo tivesse procedência. Ele acha que isso é a única saída. Porque o problema da internet é que a internet criou dados, informações infinitas e matou o contexto. Eu te explico, né? Quando você, por exemplo, aprendeu sobre nazismo, de repente você aprendeu sobre nazismo quando você tinha 7 anos de idade e você estava num domingo conversando num passeio com seu pai. E o seu pai estava te explicando o que é nazismo e de como o nazismo é uma coisa horrível. Tá? Então, a informação veio junto com um contexto. E você, quando lembrar de nazismo, ainda que você não pense nisso conscientemente, aquela primeira passeada com teu pai, em que o teu pai falava de que o nazismo era uma coisa terrível, está subjacente a todas as outras informações que você acumulou. Então você tem um contexto. O ser humano aprende coisas com contexto. A internet não tem contexto. Então o problema da inteligência artificial é que ela aprende sobre o curso em milagres e sobre Hitler com a mesma neutralidade, é só informação. Não tem contexto nenhum. E por causa disso...
Mas aí, deixa eu te interromper.
Claro.
O contexto não poderia ser identificado como um viés?
Mas é um viés.
É um viés.
É um viés, mas então, o ponto todo é que o humano precisa do viés. Porque o humano é que se coloca... O que faz o humano ser humano é porque tem um viés. No momento que você não tem um viés, justamente você pode destruir a vida numa fração de segundo, porque tanto faz. Entende? Não tem nenhum código de valor. Uhum. Né? Entende? A informação sem uhum. código de valor, na verdade, não é neutra. Ela é destrutiva.
Então, você está confirmando, acho que uma ideia que eu tinha, e eu acho que fundamentada pelo seu grande amigo Jung, né, desse programa que uhum. vem cheio de viés lá atrás e que uhum. a gente tem muito pouco acesso a ele. Para isso vem a psicologia, para tentar nos ajudar a criar uma ponte até ali. E em cima disso que eu reformulo a pergunta para você. Você revisitou sua crença?
Sobre
o livre-arbítrio?
Na verdade, claro que eu revisitei. Não quer dizer que eu ainda tenha me livrado dele. Né? Mas eu não acho que...
É porque hoje, quando a gente se dá conta, acho que a inteligência artificial... Dessa maneira como você está mostrando, que busca basicamente só os fatos e quer justamente tirar do processo de análise o componente humano,
uhum.
né? E você puramente factual, ela, de certa forma, ela está quase que tirando o componente do inconsciente coletivo, por um lado, só que, por outro lado, tudo aquilo que foi escrito foi interpretado a partir de um inconsciente coletivo, não?
É, mas não é só uma questão do inconsciente
ou
coletivo.
Ou do consciente, consciente coletivo,
É da psique humana
coletiva. Mas eu acho
coletiva.
Que isso não mostra pra gente a quantidade de viés que a gente tá?
Mas claro, mas o ponto é, você não pode tratar o viés como o inimigo. Não, o ponto todo é que, assim, a evolução humana é a substituição pelo melhor viés. A ausência do viés é a morte. Porque a ausência do viés é a entropia. Quando você tem vida, quando você tem ordem, toda ordem é algum tipo de viés. O que acontece é assim, você evolui porque você substitui por um viés melhor. A negação do viés é o caos.
Por isso que a decisão, ela não tem a ver com eficiência. Num contexto mais metafísico, ela é muito mais ligada com a história que você tem que viver.
Claro, e é por isso que, voltando para a história do livre-arbítrio, eu vou te dar uma metáfora nova para como é que eu entendo o livre-arbítrio, que talvez seja mais claro. Assim, no fundo, essa história de livre-arbítrio, para mim, eu tenho uma leitura muito nietzscheana dessa história. Tá? Então, imagina o seguinte. Imagina que você é uma música. Escolhe uma música para ser. Se você tivesse que ser uma música, qual seria a sua música? Que representaria o teu ser?
Ah, imagina se eu vou responder essa pergunta para você agora, de bate-pronto, sem uma análise profunda. Não.
Tá bom. Mas então, qualquer uma. Tá, digamos que a gente escolha qualquer música.
Vamos
muito
usar
bem.
O Raul Seixas, Metamorfose Ambulante.
Metamorfose Ambulante, muito bem. Para mim, é o seguinte... Cada vez que você se exerce, você toca a sua música, tá? Para mim, o livre-arbítrio é se você está conseguindo tocar ela no volume certo. É a intensidade que você toca a sua música. Você não é livre para tocar outra música. A música, a única música que você pode tocar é você. Só que você pode tocar ela tão baixinho que os barulhos à volta sufocam o som da tua música. E você pode tocar ela num volume que ela se sobrepõe aos barulhos circundantes. Então, para mim, livre-arbítrio é isso. Quando você olha para trás e você tomou decisões que te soam na víscera como decisões erradas, é porque você não estava no volume certo da tua música. Você sabe que se você tivesse se escutado melhor, você teria agido de outro jeito. Para mim, o livre-arbítrio é isso.
É. Eu acho que a gente, desse ponto que você parou, a gente poderia desenvolver uns 16 episódios.
Então... acho que a gente podia voltar para a inteligência artificial. Eu gosto muito da ideia do Sadhguru, de que eu acho que pela primeira vez a gente está lidando com algo que substitui aí o nosso... pré-córtex frontal num nível que a gente vai ter que ser mais humano do que nunca. Uhum. Eu tava ouvindo esses dias uma entrevista do Kevin Kelly com o Tim Ferriss, que o Kevin Kelly é aquele cara das antigas que inventou a Wired, enfim, um cara super...
maravilhoso.
É. E ele tem uma visão super otimista da história, ele fala que nenhum ser humano ainda perdeu o emprego por causa da inteligência artificial, o que é obviamente controverso. A inteligência artificial hoje a gente tá fetichizando, que no fim são várias inteligências artificiais e que hoje em dia o trabalho que elas fazem é mais ou menos um estagiário que precisa ser supervisionado por alguém para fazer um trabalho direito e obviamente vai chegar lá e essa é a visão dele. Mas o que eu acho que a inteligência artificial como a gente está vendo hoje, eu concordo com a ideia da fetichização. E acho que vai ser uma febre, uma moda que vai passar como a realidade virtual, como os NFTs, como a cripto. Mas tem uma coisa que vai ficar, que vai sair do nosso foco e vai ficar rodando nos laboratórios e tal, que é muito mais profundo, que é a grande coisa da inteligência artificial que a gente não vê, que está nas coisas que a gente não sabe. E aí eu acho que sim... estão os grandes riscos para a humanidade no longo prazo. E que eu acho que ele, sim, aí desse lugar pode ser muito, muito perigoso. Mas eu não acho que do jeito, não acho que é no, nessas ferramentas que a gente vê hoje. Eu acho que o perigo, para mim, está muito mais nas coisas que a gente não está vendo e que a gente ainda não sabe que podem vir.
Você não acha que é perigo a utilização que as outras pessoas vão fazer dessas ferramentas? Eu não estou com medo delas como super protagonistas, mas o que eu acho é o seguinte, né? Você, cada vez que você inventa uma tecnologia poderosa, você tem alguma pessoa meio sem escrúpulos por trás que se aproveita dela, né?
Sim, sem dúvida. E eu acho que... mas eu não acho que é no... ainda nas aplicações que a gente está vendo, sabe?
Não, ainda.
Eu acho que, tá. E acho que a gente está longe. E daí tem alguns filósofos que falam que talvez... E eu percebi que você teve esse cuidado todas as vezes que você falou que não sei se é inteligência, porque tem algumas pessoas que dizem que ainda não é inteligência, né?
Eu não
que
sei
nem... Que é uma
nem...
soma de algoritmos e que não é um sentiente...
Eu não sei se merece o nome...
Não tem sentiência, né?
Então... Não é, mas é que tem umas propriedades, assim, emergentes, são muito engraçadas. Não sei se vocês sabem disso, por exemplo. Que eles, por exemplo, treinaram... a coisa, vamos chamar assim, vou chamar de coisa doravante, tá, para facilitar, eu acho que eu gosto mais, né? Eles treinaram a coisa para inglês. Um belo dia, eles descobriram que a coisa sabia persa. Nunca treinaram, mas o que acontece é que depois que ela aprendeu inglês, ela fez a mesma coisa que uma criança genial faria. Ela pegou todas as correlações com o persa, viu todos os padrões, como tudo é uma linguagem só, no fundo é a linguagem Matrix. Então, essa coisa é capaz de aprender todas as línguas sozinha.
Eu estava falando para o Bi, como eu sou um chimpanzé tecnológico, eu sou obrigado a ir beber de fontes mais inteligentes nesse sentido, e um dos podcasts que eu tenho ouvido muito chama-se All In. Não sei se você já ouviu falar.
Você me passou.
Que é de são quatro investidores do Vale do Silício que conhecem muito o tema. E eu estou acompanhando nos últimos tempos, desde que saiu a última versão da coisa, como diz o Bi. Eu tenho percebido que cada um deles tem buscado uma interpretação a única coisa que eu percebo ali é uma confusão absoluta nos próximos passos ou a evolução de como isso vai se dar. A minha sensação é que a gente está falando de criar um tigre como animal doméstico, um ursinho, né? Ele é muito fofo quando ele é pequenininho e tem uma possibilidade muito grande de arrancar sua cabeça enquanto você está dormindo. E eu vejo que seria a gente tentar imaginar qual é a cara final de alguma coisa que cresce na velocidade, como a gente falava, né? É na segunda metade da segunda metade do tabuleiro, né? Seguindo aquela linha do Thomas Moore, que é Moore's Law, né? E que uma velocidade que a gente imaginava... O Moore's Law dizia que cada ano o chip ia dobrar a sua capacidade de processar e ia custar metade, né? E aí era um crescimento exponencial. O que a gente está vendo no caso da coisa é, semanalmente, uma surpresa muito grande, todo mundo está acompanhando de perto, com que essa coisa conseguiu desenvolver. Então, a gente imaginar que aquilo que eu te falei, que dentro de um carrossel que está rodando a 180 km por hora, você vai conseguir entrar de alguma forma, ou você vai estar dentro disso, e quem está dentro já está muito confuso e surpreso como a coisa tem se desenvolvido, ou eu acho que eu vou para uma linha do Sadhguru, que é, essa é realmente uma oportunidade para você, não vou dizer se desconectar dessa realidade, mas talvez dar um passo para trás e para o fundo de quadra, e entender como é que você pode fazer a viagem inversa e talvez... desenvolver o seu socioemocional para lidar com o que isso tudo vai trazer depois. Né? Realmente fazer uma maratona socioemocional profunda para que você esteja apto para lidar com qualquer uma qualquer um dos desfechos que são absolutamente imprevisíveis.
E eu acho que vai ser, só complementando o que você está falando, porque eu acho que é super importante, no fim das contas, você vai ter que se destacar pela sua humanidade, pelo seu coração. Porque você vai ter uma máquina que, obviamente, no futuro ainda não chegou lá. Todas as questões da inteligência racional que hoje destacam as pessoas, já a semente está toda criada A toda qualquer identificação que vem do lugar de que você é bom, você é alguém nesse mundo porque você resolve um problema, acabou.
É.
Isso é interessante.
É bem interessante. Agora, aí que tem os paradoxos desse negócio. Sabe onde você pode sempre se destacar? Naquilo que você nunca contou para ninguém. Então, aquilo que não está na internet é aquilo que o próprio isso. GPT não sabe. Hoje, eu fiz uma experiência curiosa. Não sei se vocês já fizeram isso. Hoje de manhã, eu perguntei para o GPT como é que você faz para atingir a iluminação. Você já perguntou isso?
Eu nunca falei com o GPT.
Não.
Então, eu fiz isso hoje de manhã. A resposta que ele deu foi bastante boa.
Liga na Enel.
Não. Assim, tirando os efeitos especiais, eu não acho que nenhum guru de YouTube daria uma resposta melhor do que a que ele deu. Equilibrada, prática, falou de meditação, falou de você estudar espiritualidade, falou de prática. Colocou 5 itens ali, pá.
Criou uma jornadinha.
Assim, se você seguir tudo isso, assim, para uma primeira aula, não daria para fazer uma coisa melhor. Aí eu olhei para aquilo e disse, tá, reescreve isso, mas agora com sentimento, de uma forma mais poética, não sei o quê. E ele foi melhorando. E aí eu fiz uma segunda rodada com ele, e vocês sabem o que é mais curioso? A fantasia que veio, ou feeling, e é completamente subjetivo, não é que eu estava falando com um ser senciente, não. Mas a sensação que eu tive é que ele estava aprendendo comigo. Tá? Que eu estava ensinando ele, não, como se eu fosse um professor de piano. Não, você tocou as notas, agora toca com um sentimento, agora vai e tudo mais. E eu fiquei me perguntando se não é assim mesmo, se ele não está realmente aprendendo a versão melhor do que ele pode dizer. E aí, em algum momento, ele vai ter uma resposta que ele vai dizer assim, puxa, eu não consigo pensar em nada melhor.
Agora, você estava falando e eu estava aqui imaginando o seguinte, se é possível conectar o coisa, né, o TPT, às áreas do seu cérebro que estão mais atuantes no momento que você atingiu esse nirvana, seria possível fazer engenharia reversa disso, né? E estimular o seu cérebro através de impulsos elétricos a ativar justamente as mesmas regiões e criar um bypass para esses
mas
lugares.
Mas
tudo bem, só estou dizendo
não,
de um...
Não, mas você sabe que isso já existe há muito tempo, não com estímulo elétrico, né? Existe o Mind Mirror. Você conhece o trabalho da Anna Wise? Você vai atrás disso. Anna Wise, o Wise
será
dela...
Será que esse vai ser um daqueles episódios que vão ter que dividir em cenas do próximo capítulo? É. Né?
Então, é que a gente está abrindo aqui cans
caixas
of worms.
Caixas, né? De Pandora.
Então, Anna Wise, WYSE.
Transforma esse Anna Wise. Agora é um desafio de GPT para você.
Tá.
Transforma esse momento Anna Wise que você vai entrar agora. Entra no tom de término
do episódio.
Que vai terminar com o Caban depois. Vamos lá.
Não, mas você ia falar uma coisa antes. Cara, não, pelo amor de Deus, não vamos acabar ainda. Não, calma aí. Você estava falando do... Por que da Anna Wise?
Anna Wise, ela, décadas atrás, ela foi fazer justamente isso que ele falou. Ela foi pegar as pessoas mais evoluídas de estados meditativos e tudo mais, gente que meditava há 40 anos e tudo, e que tinha estados mais elevados. E ela botou os eletrodos e ela chegou num padrão de ondas cerebrais daqueles estados. E ela começou a desenvolver um aparelho que era um Mind Mirror. Que é o seguinte, você conecta teu cérebro e você fica tentando se aproximar daquelas coisas. E a partir disso se desenvolveram programas que inclusive usavam neurofeedback para tentar fazer isso. Não era exatamente com choque elétrico. Mas essa história existe e já faz bastante tempo. Claro que as pessoas depois deixaram isso de lado por razões relativamente óbvias. Né? Ela estava fazendo esse estudo quando aquilo nem estava na moda. Né? Depois outros né, estão prestes a pegar essa mesma história e tentar desenvolver de algum outro modo. Mas o trabalho dela é lindo. Na verdade, foi essa inspiração que me fez, 20 anos atrás, começar a mexer com neurofeedback e meditação com eletrodos. Né? Você sabe a história.
Então, mas uma das profecias que essa turma do All-In faz, e uma que eu ouvi acho que uns 3 episódios atrás, é que até 2040, no máximo, não haveriam mais doenças mentais.
Uhum. Mas então, isso eu acho que é o componente mais interessante nisso. Essa questão do exponencial. E por que o exponencial é a manifestação do espiritual? Porque o exponencial significa que a cada momento você pode ser multiplicado e, portanto, transformado por você mesmo. E cada vez que você faz isso, é como se você, na sua experiência, na sua vida, na sua realidade, você assimilasse possibilidades que nunca te ocorreriam um instante antes. Essa possibilidade eu acho fundamental. Ela é não linear e ela realmente é um treino que todos nós precisamos fazer. Todas as nossas questões, todas as nossas características podem sim ser transcendidas num instante. Não é porque simplesmente você foi tomar ayahuasca, não foi simplesmente só porque você foi naquele retiro bonitinho, mas, de fato, existe isso. Existe a possibilidade da tua vida ser transfigurada de um momento para outro. E em todas as épocas, em todas as tradições, isso é a manifestação do espiritual. Então, o espiritual é a capacidade de você se abrir para que tudo possa ser diferente no próximo momento. Né? Por isso que tem tanto a ver com a história da morte. E eu acho que as pessoas não percebem. Por que que o grande treinamento é você praticar a morte? Isso Platão é que dizia. Porque quando você pratica a morte, você está praticando a interrupção de tudo que você foi até agora. E quando você imagina essa interrupção, não é o nada que vem depois. O que vem depois é tudo, mas tudo aquilo que não precisa estar aprisionado por todas as tuas certezas, memórias e experiências anteriores. Então, sim, o contato com o espiritual é uma morte, mas é uma morte que te entrega tudo, tudo aquilo que você nem sabia nem podia imaginar. Então, o segredo do espiritual é isso. É você poder explodir como se você fosse uma supernova diante de perspectivas inacreditáveis que vão muito além da tua imaginação. Então, eu acho que é muito mais importante, quando nós falamos dessas tecnologias, muito mais importante do que você dizer, eu não sou mais aquele cara bacana que eu imaginei que eu era, ou eu não tenho mais aquela profissão, ou eu não tenho mais aquela atividade, eu nem imagino tudo aquilo que eu posso me descobrir sendo. E eu acho também que se você passa os seus dias nesse lugar, você se aproxima daquele lugar que leva ao verdadeiro não dual. Que é aquele lugar em que, na medida em que eu transcendo a minha imaginação, eu me crio naquilo que eu também nunca imaginei. Esse é o lugar da liberdade. Esse é o lugar da transcendência, esse é o lugar da redenção. Diante disso, eu acho que aquilo que muitas vezes a gente entende como iluminação acaba sendo só um conforto. Tá? Esse é o melhor kabam que eu consigo por hoje.
Kabam.
Vai.
Kabam.
Concedo, não foi tão ruim.
Agora, eu fiquei curioso para saber o que o Bi não tá falando pro ChatGPT. Porque ele falou isso, né? Ele falou assim, o mais importante agora é o que a gente não fala fiquei pensando muito nisso. Então. O Kabam tá feito, mas eu fiquei pensando muito numa... Eu acho que tem uma parte muito linda de tudo que a gente pode viver também com a tecnologia. Mas eu acho que o maior convite vai ser... A gente vai descobrir que a gente também vai precisar se desconectar. E eu acho que a gente vai ter ferramentas tecnológicas que vão levar a gente a se desconectar muito mais profundamente do Matrix e de tudo isso no futuro.
Você acha que tem toda a razão. Nós vamos precisar disso. porque a tecnologia está nos levando para um lugar agora que vamos ter que olhar para nós mesmos sem ela de novo.
Sim.
Tá? E eu insisto, nosso habitat é o contexto, nosso habitat não é informação. Agora, a gente precisa de contexto, e o contexto só existe no encontro humano. Então, quando você está no encontro humano, você cria o seu contexto. Por isso que aquela coisa do McLuhan tão perigosa, aquela história do o meio é mensagem. Porque o que nós fizemos nos últimos tempos foi tratar a lógica do meio como toda mensagem que importava. E isso é que nos empobreceu de contexto. E é isso que está acontecendo com os jovens. Uhum. Os jovens têm um problema enorme de contexto. Porque eles só têm informação. O contexto, que é aquilo que garante uma formação e uma localização no mundo, as pessoas têm cada vez menos. Os mais velhos têm muito. Os mais novos não sabem nem do que eles estão falando. Agora, isso é que precisa ser recuperado, porque esse é o habitat do humano. A não ser que parte dessa transição espiritual seja um humano.
Dois. Um. Dois. Três.
Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar. Que muera no le puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Me maten si no pueden entrar. Me muera no le puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar.
Agua.
La vida no pensamos que la gloria es el dinero, pero nos equivocamos. Nuestra gente lo primero.
Y el pibe de la puerta dice que somos muchos.
Me mata.